Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a dermatite de contato. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rubens Marcelo Souza Leite, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Dr. Rubens, tudo bem?
Tudo bem.
Dr. Rubens, o que é a dermatite de contato e quais são os sintomas?
A dermatite de contato, como o nome diz, é um processo de pele que está relacionado ao contato com alguma substância ou algum material. Imagine que aquela substância que entra em contato com aquela pele, ela seja, num determinado momento, capaz de gerar vermelhidão, coceira, formação de casquinhas, de bolhas e um incômodo típico de um processo que nós chamamos de dermatite ou eczema. Isso seria o que nós chamamos de dermatite de contato.
Dr. Rubens, existem tipos diferentes de dermatite ou é sempre um mesmo caminho?
A dermatite de contato, ela é normalmente dividida em dois tipos. Esses dois tipos são importantes de serem diferenciados no intuito de que a gente possa fazer o tratamento adequado. O primeiro tipo seria a dermatite de contato que nós chamamos de irritativa. E o segundo tipo seria aquela que nós chamamos de dermatite de contato alérgica. A dermatite de contato irritativa é causada por uma substância que entrou em contato com a pele daquele indivíduo e que essa substância tem uma característica inerentemente irritante. Ou seja, imagine que sua pele entra em contato com uma substância como um detergente, um ácido, um produto de limpeza que tenha uma característica de ser naturalmente irritante. Essa substância, ao entrar em contato com a sua pele, mesmo que sua pele seja uma pele normal, que você não tenha uma história pessoal de alergia, essa substância vai obrigatoriamente irritar a sua pele porque ela é irritante na sua natureza. Por outro lado, existe um outro tipo de dermatite que nós chamamos de dermatite de contato alérgica, em que a substância ou o material que entra em contato com a sua pele, ela não tem uma característica de ser naturalmente ou inerentemente irritante. Por exemplo, se você pega numa peça de couro todos os dias, vamos supor que você tem uma bolsa de couro, ou se você pega numa superfície de borracha de uma cobertura de um celular todos os dias. Nem o couro nem a borracha são inerentemente irritantes, mas existem alguns indivíduos que por uma característica própria, natural, desenvolvem com o tempo, com o contato repetido, alergia a esses dois materiais. E então elas começam a ter na sua própria pele a presença de vermelhidão, de coceira, de todos esses fenômenos da dermatite de contato, mas por um fenômeno alérgico. Essa diferenciação ela é muito importante no intuito de proteção dessa pele e de saber o que vai ser necessário para evitar que esse processo apareça.
E, doutor Rubens, é fácil identificar o que está provocando a dermatite de contato?
Algumas vezes nós sabemos o que está causando essa dermatite de contato. Por exemplo, existem pessoas que trabalham em determinadas profissões e que vêm ao médico com a queixa de uma dermatite de contato numa determinada região. Por exemplo, cito as mãos mais uma vez de uma pessoa que, por exemplo, trabalhasse todos os dias em domicílio como dona de casa, mexendo com detergentes, produtos de limpeza. De repente, essa pessoa começa a notar que as mãos começam a ficar coçando, avermelhadas. Para essa pessoa, é um pouco mais fácil saber que aquilo deve ter alguma relação com produtos de limpeza. E daí você, pela história que a pessoa lhe conta do surgimento do problema, tem condições de saber a causa. Isso pode acontecer também em outras situações na realidade, como, por exemplo, o indivíduo que usa um relógio e observa que naquela região do braço, onde está presente sempre aquele relógio, começa a aparecer uma vermelhidão, uma coceira. Nós temos condições, nesse caso específico, de fazer uma relação do material do relógio, seja o metal ou seja o couro, com aquela região em que apareceu a vermelhidão e dizer, olha, você está fazendo uma dermatite de contato alérgica à borracha ou ao couro de um relógio ou ao metal de um relógio. Agora, existem muitas situações que são extremamente curiosas e comuns, que são indivíduos que chegam em consultório ou em consulta com processos que nós caracterizamos como sendo uma dermatite de contato, mas não temos ideia do que esteja causando. Para essas situações, nós temos exames que vão associar-se a uma história detalhada de como apareceu aquele processo para podermos chegar a um diagnóstico da causa da sua dermatite.
E, doutor Rubens, quando se descobre qual é o agente causador, essa dermatite regride, ela passa rápido ou ela fica muito tempo?
As dermatites, se forem recentes e nós soubermos que a causa daquela dermatite foi detectada e foi evitado o contato com aquela causa, você pode ter certeza que em poucos dias vai haver um processo de resolução. Mas acontece que existem algumas dermatites que acontecem por contatos repetidos e a períodos muito longos de contato com determinados materiais. Inclusive, essas dermatites de contato a longo prazo, que nós chamamos de crônicas, elas vão gerando, pelo contato repetido, até alterações na superfície da pele que tornam essa pele, além de avermelhada, com a presença de coceira, um pouco mais grossa que aquela pele que existia anteriormente. Nessas situações, em geral, nós precisamos, além de evitar o contato com aquela causa que nós descobrimos, é que seja feito também um tratamento medicamentoso. Então, há possibilidade, sim, do desaparecimento com o não contato com a causa, e essa é a principal forma de tratamento, mas muitas vezes o médico lança a mão da utilização de produtos, principalmente cremes ou pomadas, com o objetivo de que aquela resolução do problema, que seria natural, se dê de uma forma mais rápida, com redução de todo o incômodo de coceira e de alterações que existem nas dermatites de contato.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Rubens Marcelo Souza Leite, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e é dermatologista. Dr. Rubens, e a dermatite de contato? A pessoa teve aquela reação a primeiro contato e fim de papo, ou ela pode durar a vida inteira?
Curiosamente, a dermatite de contato, ela tende a ser recidivante, ou seja, ela tende a aparecer de formas repetidas sempre que você tiver contato com aquele agente causador daquela dermatite. Isso significa o seguinte: se eu tenho contato com um produto ou material que me gerou uma dermatite de contato, se eu tiver posteriormente de novo um contato, eu vou ter de novo uma reação. E o que existe de curioso é que muitas vezes essas reações, elas tendem a ser crescentes, cada vez mais intensas, cada vez mais incômodas e às vezes mais graves. Daí a importância de, quando um indivíduo tem uma dermatite de contato, de se evitar que aquela pessoa continue a utilizar aquele material ou substância que está causando aquela reação. E para ser mais prático, no sentido de citar um exemplo, existem dermatites de contato que são muito comuns, que a gente vê no dia a dia. Existem pessoas, por exemplo, que têm dermatite de contato a metais, que aparecem como, por exemplo, alergia na região da orelha causada por brincos metálicos. Essas pessoas, muitas vezes, têm resistência a deixarem de usar aquele metal do brinco. E a gente sempre orienta essas pessoas: olha, se você continuar a usar aquele brinco que está te dando aquela reação alérgica na orelha, a tendência é que essas reações sejam cada vez mais intensas, cada vez mais fortes, inclusive com problemas maiores, como o surgimento de infecção ou outros tipos de alterações que podem surgir por conta disso.
Aí, doutor Rubens, aí a gente vê certas pessoas que fazem assim: não, mas passa um esmaltezinho porque vai isolar o metal do brinco e aí você vai poder usar, isso resolve?
É sempre aquela ideia de, puxa, vamos tentar tampar o sol com a peneira, porque com isso a gente está protegido, né? Na realidade, você fazendo algo nesse sentido, você está se enganando, né? Você, na realidade, não está conseguindo agir da forma ideal e está tentando achar um arremedo para você continuar a utilizar aquele material no intuito de não te causar problema. Não, não vai adiantar. O grande problema é que essa continuação de contato, você provavelmente vai ficar com a consciência um pouco mais tranquila, mas vai continuar com alergia. Pode ter certeza, e vai piorar com o tempo.
E, doutor Rubens, por exemplo, o senhor está falando que a dermatite de contato pode ser alérgica. E pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que pode até dificultar, imagino, o diagnóstico, dizer assim: não, mas está aparecendo que eu tenho alergia, eu tenho dermatite por causa dessa substância, mas a vida inteira eu tive contato com ela e nunca teve problema. Foi aparecer só agora?
Isso, na realidade, essa história é muito comum. As dermatites de contato, A pessoa não nasce com ela. Esse é o grande problema. Elas são desenvolvidas, elas se desenvolvem durante a vida. Ou seja, eu tenho contato com um material especial, vamos supor que eu tenha contato, por exemplo, com um metal, como eu já citei, e não tenho reação durante um tempo. Em um determinado momento, eu posso começar a ter uma reação àquele material. Esse tipo de dermatite de contato que surge dessa forma é a mais comum. E nós chamamos esse mecanismo do surgimento de sensibilização. Então, a sensibilização ela pode se dar a qualquer momento da vida. E o contato repetido é que vai gerar isso. Mas por que algumas pessoas têm e outras não? Porque existe uma individualidade para isso. Existem características pessoais que nós não conhecemos que fazem com que aquela pessoa vá desenvolver aquele tipo de reação. Então, a atenção no sentido de que um material que foi usado e que tem sido regularmente utilizado não causava uma reação antes e causa uma reação a partir de agora, ela leva a pensar sim que esta causa seja importante e que seja investigada.
E doutor Rubens, o clima, ele pode influenciar na manifestação da dermatite de contato?
Sem dúvida. Se você tem um material que está em contato com a sua pele, vamos supor que você tenha, por exemplo, alergia a metal e você utilize uma calça jeans que tenha um botão metálico. Aquela parte interna do metal vai estar em contato com a sua pele, na região mais ou menos abaixo do umbigo. Imagine que você esteja num clima muito quente e suando bastante. Esse suor ele vai ficar circulando entre aquele botão e aquela pele sua, fazendo com que haja uma verdadeira sopa de metal, e aquele metal em contato com a sua pele vai fazer com que sua reação seja mais intensa. Uma outra situação que é exatamente o contrário, mas também tem relação. Vamos supor que você tenha uma reação de dermatite de contato a um material qualquer e você viva num clima muito seco, na realidade. A sua pele está seca, sensibilizada pelo ressecamento. Você não usa muito hidratante, você tem hábito de tomar banho quente, então a pele fica mais seca ainda, mais desprotegida. Se você tem uma dermatite de contato nessa pele, ela vai se tornar mais intensa, mais séria e mais difícil de ser tratada. Então, há situações, na realidade, que sem dúvida podem se relacionar a uma piora dessa dermatite de contato associadas a climas, sejam secos ou sejam úmidos, quentes ou frios.
E, doutor Rubens, fatores hormonais podem contribuir também?
Existe sim uma relação de fatores hormonais com a piora da dermatite de contato, no sentido de que há fases em que você está um pouco mais sensível. Isso é notado principalmente em mulheres em período pré-menstrual, uma relação de piora desses fenômenos de inflamação, coceira, associado a esses processos que essas pessoas têm.
Mas, doutor Rubens, de qualquer jeito, a gente até agora falou do problema, mas ele tem solução?
Ah, sem dúvida. O problema, na verdade, tem uma solução simples, mas radical, que é evitar o contato direto com aquele material ou a substância que você tem contato. É importante que se diga, que nós não citamos até agora, que a dermatite de contato, ela pode acontecer também em ambiente profissional. Na realidade, existem algumas profissões que você tem contato com determinados materiais no dia a dia e esses materiais podem eventualmente desencadear na sua pele dermatite de contato. Inclusive, a dermatite de contato ela é uma causa de afastamento de trabalho muito importante no Brasil. Então, é importante que aquelas pessoas que lidam com materiais ou substâncias que possam eventualmente entrar em contato com a pele, gerando reações alérgicas de contato, que não deixem jamais de utilizar seus equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção, sejam luvas, sejam roupas, sejam máscaras, são extremamente importantes nas mais diversas profissões para que substâncias nocivas não entrem em contato com sua pele e gerem reações de dermatite de contato. Ou seja, precisamos obrigatoriamente, primeiro, saber qual é a substância que causa dermatite de contato. Segundo, evitar esse contato, seja diretamente por não ter mais contato ou pela proteção da pele para que aquele contato não se dê diretamente. E terceiro, fazer tratamento com médicos dermatologistas ou alergistas, principalmente, na realidade, com o objetivo de que aquela reação seja terminada, finalizada, curada da forma mais rápida possível com utilização de medicações.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao dermatologista Rubens Marcelo Souza Leite, que é médico do Departamento médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre dermatite de contato. Dr. Rubens, muito obrigado.
Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de José Francisco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.